Boa noite mais uma vez, senhor presidente, nobres pares, todas as pessoas que nos acompanham hoje aqui no plenário e nos assistem através do portal de transmissão. Gostaria de iniciar a minha fala hoje, primeiramente solicitando uma nota de pesar à senhora Francisca Prudêncio Damasceno, que essa Câmara possa emitir uma nota aos seus familiares, ao seu esposo, o senhor Raimundo Cordeiro, que veio a perder sua esposa hoje na madrugada, vítima de um infarto. Então, a gente se solidariza com a família nesse momento de dor. Os seus filhos, são 9 filhos, né? A Raimundinha, a Dinha, o Júnior Prudêncio, o Flávio, os outros eu não me recordo o nome, que são muitos, mas que Deus possa estar confortando eles. Não tem como nós não falarmos, né, referente a essa tragédia que nos ocorreu no município na sexta-feira, onde pegou todos assim de surpresa, que a gente nem acredita quando vê os destroços daquela ponte, né, que esses fatos aconteceram aqui no nosso município. E como bem o vereador Maicon falou, eu acredito que nesse momento é claro que vai chegar o momento de nós buscarmos quem são os culpados, né? Mas no momento nós precisamos unir forças para buscar resolver a situação, porque é uma coisa é quando até então a gente convivia com o sonho de ter aquela ponte e não tinha, né? Agora, a partir do momento que a gente já usufruiu dela e hoje a gente não tem ela, as coisas pioram ainda mais, né? Sabemos que tem pessoas que precisam passar diariamente para o primeiro distrito, tem pessoas doentes. Eu recebi essa semana alguns relatos de crianças, né, neurodivergentes que precisam vir fazer os seus tratamentos aqui no primeiro distrito e infelizmente não conseguiram vir por não conseguir descer ali o barranco para poder passar na catraia. Então, que de fato o governo do estado e a prefeitura possam se unir nesse momento para buscar soluções enquanto essa ponte, né, a gente não sabe como que vai ficar uma nova ponte, que é o que a gente quer de fato, mas enquanto esse momento não chega, que possam ser realizadas medidas urgentes e emergenciais, né? A gente viu que o porto ali da Catraia está sem iluminação, as catraias estão algumas com defeito, então que isso possa ser melhorado já primeiramente para essa população, o acesso ali ao porto. E por que não pensar em outras estratégias, né, enquanto a gente não tem essa ponte de volta? Tem aí a sugestão do vereador do ônibus, uma balsa, não sei. Vamos pensar juntos, unir forças para resolver a situação desse acesso e tão logo essas investigações a gente saiba de fato de quem é a culpa e quais são as soluções que nós teremos para o nosso município. Gostaria de oficiar também a Secretaria de Obras, para que nos informe referente à previsão de abertura dos ramais do Rio Macoan ali da. A gente sabe que tem uma madeireira, uma empresa que está fazendo a abertura ali do ramal do Nacélio, mas a gente queria saber ali referente ao ramal da beira do rio ali que passa na Lua Nova, que vai ali ao Seringal Triunfo, São Sebastião, porque essas pessoas já estão isoladas, sem o acesso ao rio e sem acesso ao ramal. Então, se a Secretaria de Obras, a Prefeitura Municipal já tem uma previsão de abertura de ramais daquela localidade para que possa dar acesso a essas pessoas que atualmente encontram-se isoladas, né? E precisam vir até o município, muitas vezes questões de saúde, comprar seus mantimentos. E sem o acesso do rio, não temos ainda o acesso do ramal. Então, que nos dê uma previsão e o quanto antes eles possam estar tirando aqueles moradores do Rio Macoan do isolamento. E também no oficiar a Secretaria de Obras, ali na rua Walter Hilton Maia, alguns moradores nos procuraram referente a um problema de esgoto, né? Que causa ali vindo da Avenida Brasil, acho que o vereador Real tem conhecimento que tinha ali o empreendimento, e desce ali naquela rua da Walter Hilton Maia, próximo ali à Assembleia de Deus. E aí que a Secretaria de Obras possa estar fazendo uma vistoria e possa estar resolvendo a situação daqueles moradores que informaram que o cheiro é insuportável dentro das residências devido a esse esgoto que fica ali na residência, ali próximo à Assembleia de Deus, ali na rua Walter Hilton Maia. E para já finalizando, senhor presidente, eu gostaria de oficializar o setor de contabilidade do município, a Secretaria de Educação, que eles possam nos trazer alguns esclarecimentos, já finalizando, referente como está a situação dos conselhos escolares municipais. Porque eu tomei conhecimento de que nós, atualmente nós temos 24 conselhos que estão inaptos a receber qualquer recurso devido uma ausência de entregas de declarações tributárias obrigatórias da Receita Federal. E aí a Receita Federal ela bloqueou esses conselhos, ou seja, o que que isso quer dizer? Que as escolas que recebem, essas escolas recebem alguns fundos para custeio de algumas situações escolares, mesmo que não seja um valor tão alto, mas que ajuda e auxilia muito na educação dentro dessas escolas. Essas escolas estão bloqueadas devido esses conselhos estarem todos com esse problema, inativos e com essa restrição na Receita Federal. Então, eu gostaria que o contador da prefeitura, que hoje é o responsável por fazer essas prestações de contas dos conselhos, possa estar nos esclarecendo o que aconteceu e nos informe ainda quais foram as declarações que deixaram de ser entregues e o que que tem sido feito já para sanar esse problema, né? Quais foram as medidas adotadas para que tão logo esses 24 conselhos escolares municipais possam estar aptos novamente a receber os seus recursos, né? Porque sabemos que a educação é prioridade e acredito que essas questões devem ser sanadas o quanto antes. Era o que eu tinha para o momento, senhor presidente. Que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Laís. Com a palavra, o vereador Antônio Melônia. O senhor tem 5 minutos, um grande expediente. Oi. Boa noite. Quero aqui já desejar aí a nobre amiga Laís ótimas férias no Rio de Janeiro. Parabenizar também a todos que estão aqui hoje na plateia, em nome da minha esposa, minha filha que aqui se faz presente, meu amigo Agno, que veio lá do IAC, seja muito bem-vindo. Ex-vereador Bilas, seja bem-vindo. E a todos que estão nos assistindo pelo portal de transmissão aqui desta casa. Senhor presidente, eu acho que já foi aqui mencionado, e não só por mim, mas infelizmente o nosso Acre foi manchete nacional novamente, de forma negativa. De forma que nós não gostaríamos, Agno, de estar mostrando o Acre lá fora, e principalmente por uma tragédia dessa que nos pegou de surpresa e nos deixou, eu acredito que toda a população de Sena Madureira muito triste. Vendo aqui a fala do nobre colega vereador Maico, e realmente, Maico, é um retrocesso. Ver a população do segundo distrito retornar de volta à catraia, infelizmente, dá tristeza em você ficar ali naquele barranco olhando, que nem eu vi hoje, inúmeras crianças descendo aquele porto para poder pegar a catraia para ir à escola. Eu acho que é um retrocesso. E você vê também a fala ali do proprietário da empresa, e é uma fala até um pouco dura, mas eu acredito que quando ser feita as perícias, vai ser diagnosticado realmente o que que aconteceu ali para que de fato e de direito aquela ponte vinha desabar. Ponte essa que tem apenas 2 anos e meio construída, 36 milhões de reais, e é o